Estamos no Tratado de Yomar, na página 83, três linhas de baixo nos dois pontos. A gente estudou na Mishnah. A Mishnah nos disse que uma pessoa que foi mordida através de um cachorro bobo, que a Gemara agora vai explicar. Então, se tem uma discussão entre Chachamim, Miradmat e Ben-Harash, se a gente pode dar para essa pessoa de comer do fígado desse cachorro, se isso é considerado uma cura garantida que pode transgredir uma proibição de comer fígado de cachorro, que mesmo que é proibido pela Torá, para curar a pessoa, ou não é uma cura garantida. Agora a Gemara vai discutir esse cachorro bobo. Fala Gemara, Tanu Rabanan, estudamos numa braita. Hamishad varim nehru bekelev shote. A gente sabe cinco sinais para um cachorro bobo que tem essa doença. Pif patuach, ele sempre está de boca aberta. Verilonotef, e a saliva dele sempre está pingando, sempre está escorrendo. Veosnafsruchot, e as orelhas dele estão sempre caídas, dobradas e caídas. Veznavomunach benyerkotav, e o rabo dele está sempre caído entre as pernas. O Malach Betzidedrachim, ele sempre anda pelos lados, ele nunca anda pelo meio do caminho, ele anda pelos lados da rua. E Shomrim, tem aqueles que dizem, Afnovech ben kolonishma, que ele late e não dá para escutar a voz dele, ou seja, ele é rouco. Mimaiave, do que esse cão tem essa doença que se ele morde uma pessoa, a pessoa entra em perigo de vida? Davamar, nashim kashfaniot mesachkot bo. Rav disse que são bruxas que brincam com ele, ou seja, fazem bruxaria com ele, que chega a fazer ele ficar doente dessa forma. Shmuel amar. Shmuel nos diz, Ruach Ra'a Shorah Alav, um tipo de, não sei se chamar isso de demônio, mas um tipo de mau Ruach que entra dentro dele, e um tipo de demônio que está dentro do cão, que quando ele morde a pessoa, isso se transfere para a pessoa. Mas bem, não, qual que é a diferença entre as duas explicações? E Kabeinah, o Mikte Levidavar Anizrak. A diferença é como que tem que matar ele. Se ele só foi um cachorro que as bruxas brincaram com ele, então você pode ir lá com as mãos matar ele. Mas se ele tem esse Ruach Ra, esse demônio dentro dele, é melhor não chegar perto e ter que matar ele através de jogar uma coisa em cima dele e não usar as mãos. Fala agora, Tânia com a teia de Shmuel. A gente está numa braita que parece como Shmuel. Quando a gente mata ele, a gente tem que matar ele de longe e não mexer nele. Fala agora. Dechayev be'imistakel. Uma pessoa que mexe nele, tem um atrito com esse cachorro, ele entra em perigo. Tenach itlei. E se o cachorro morder a pessoa, então mai, ele morre. Dechayev be'imistakel. Uma pessoa que se coça com esse cachorro, ele entra em perigo. Mai takante. Qual que é a cura dele? Fala agora, Nishlach Manei Venilit. Ele tem que se desvestir na hora e sair correndo. E a Gemara conta que aconteceu isso uma vez. Ravuna Beled Ravishua, Ravuna o filho de Ravishua, Chav Bei Chad Minayu, uma bexuca. Uma vez um cachorro desses mordeu ele, ele se coçou com encostou, se coçou, entrou em atrito com esse cachorro. Shalchi Lemane, Shalchino Lemane Verait. Ele se desvestiu e saiu correndo. Amar, ele disse que alto em Beatzmi, a Chochmá, Techaye Balea. Eu cumpri comigo mesmo o passo que está escrito, que a sabedoria vai trazer vida para o dono dela. Ou seja, já que ele sabia o que fazer, ele acabou vivendo. Tenachid Neimait, se uma pessoa mordida através desse cachorro, ele morre, Maita Kante, qual que é a cura dele? Amrabaia disse a Baia, ele faz o seguinte: Neitem Mashcha de Apadicha. Ele vai trazer a pele de um certo animal chamado tzavua, macho, fenichtovale, ele vai escrever em cima dessa pele, ana plane va planita, eu sou fulano, filho de fulana, a mashcha de ape dichra kativ nalach, em cima da pele desse tzavua, macho, eu estou escrevendo, kinati kinati kilirus. É um tipo de magia que se escreve essas palavras e aí esse Ruach Ra sai da pessoa. E Amrilai, tem aqueles que falam que ele escrevia Kandi Kandi Kolurus. Ele escreve Kandi Kandi Kolurus, não Kanati Kanati Kolurus. Kaka, Hashem, Hashem, Hashem Tzavakot, são vários nomes de Hashem. Amém, amém, Selah. Ele escreve todas essas palavras e aí ele vai chegar até uma cura. E não é só isso. Ele tem que mandar as roupas dele. Ele tem que enterrar as roupas dele. Por um ano, por 12 meses. E depois ele vai tirar essas roupas. Ele vai queimar elas no forno. Ele tem que jogar as sobras, ou seja, as sobras do que foi queimado na rua. Todos esses 12 meses, quando ele bebe água, que ele beba com canudo de cobre, para ele não beber direto no copo. Porque talvez ele vai ver a reflexão e vai refletir em cima da água esse demônio, e se ele olhar para esse demônio que está refletido na água, ele vai entrar em perigo. Que a de Abba Bar Marta, o Abba Bar Minyomi, como aconteceu com Abba Bar Marta, que é o Abba Bar Minyomi, Avdaleimei Gufta de Dava, que a mãe dele fez para ele um canudo de ouro, e assim ele não entrou em perigo. Fala, Gmará. Veod Amar Avmati. Rabbi Yochanan Chash Betzavdina. Rabbi Yochanan, ele teve uma doença que nos dentes e na gengiva. Azal Gabada e Matronita. Ele foi para uma certa matronita, um tipo de médico, uma mulher médica. Avdale Milta, ela fez uma cura para ele, Hamshan, quinta-feira, uma Leishabta, e sexta-feira. Amalá, Rabbi Yochanan perguntou para ela, Beshabat, Mai. Shabbat, o que eu vou fazer? Abre a lei, não tzarich, você não vai precisar. Ela disse, bem, você não vai precisar. Perguntou a Rabbi Yochanan, vem mitzrachina, mai, e se eu precisar, o que eu vou fazer? Abre a lei, aí ela falou para ele, ishtabali de lo megalit, jura para mim que você não vai revelar para ninguém, para as pessoas continuarem a vir me visitar. Ishtaba, ele jurou, e ele falou o seguinte, lelakad Israel lo megalina, para o Deus do povo de Israel, eu não vou revelar. Ou seja, uma linguagem de juramento. Depois que ela contou para ele, Dasha Lepirka, ele discursou isso para todo mundo saber qual que é a cura. Pergunta Gmará, vai estava lá no Caísa, ele jurou para o Deus do povo de Israel que ele não vai revelar. Fala Gmará, ela cadê Israel, não megalina. Ela amou Israel, megalina, para o Deus do povo de Israel eu não vou revelar. Mas para o povo de Israel eu vou revelar, ou seja, ele falou uma linguagem que depois ele vai poder explicar, que ele não quis dizer que ele não vai revelar, ele só quis dizer, ele usou uma linguagem para enganar essa mulher. Pergunta que a mulher vai com a Hilul Hashem, a pessoa tem Hilul Hashem, ele falou para a mulher que não vai revelar, e agora ele está revelando, ele vai pensar que ele enganou ela. Fala que a mulher, ela vem cara aqui logo, ele falou para ela, depois que ela revelou, que ele vai acabar revelando, então quando ele revelar, não vai ser mais Hilul Hashem. Mas a Avdalei, o que realmente ela fez para ele, para curar essa doença dos dentes? A Maravacha veio de Ravami, falou Ravacha, o filho de Ravami, Meiseor, águas de fermento, Shemenzait, o óleo de oliva, o melach e sal. Ravima disse, Seor Gufei, não água que sai do fermento, sim o próprio fermento. Shemenzait, óleo, melach e sal. Ravashi fala outra coisa. Mashcha de Gatva de Avza. Ela deu para ele a gordura que está dentro do osso, mais do osso superior às asas de um certo pássaro chamado Avza. Amarabaya disse a Baia na Avdelekulo: eu fiz todas essas curas, todos esses remédios, pelo Itzai, eu não me curei. Adam de Amaliait Autaya, até que um certo marinheiro me falou para fazer o seguinte: Aitei Cachaça de Zeita, traz um caroço de azeitona, de Loma Lutilta, que a azeitona não cresceu um terço do crescimento dela, de Kalino Benura Amara Hadeta, e você tem que queimar esse caroço em cima de um mar hadeta, de um arador, de um tipo de instrumento que eles usavam para arar, novo. Ou seja, queima esse caroço em cima desse instrumento novo. Ve'ad bikavei dari, e cola essa coisa queimada, esse caroço queimado na linha dos dentes. Ele fez isso e ele se curou. Pergunta a Guarani Mayavi, de onde que vem essa doença nos dentes e na gengiva? Fala Guarani de duas coisas, de pão, quem come pão muito quente, de casa de ársena e dos restos de um certo peixe que eles comiam, são peixes bem pequenininhos que eles misturavam com óleos e temperos, e óleo e farinha. Então os restos que ficavam nos dentes, isso trazia essa doença. O mais simane, e qual que é o sinal que a pessoa está doente com essa doença? Quando a pessoa coloca alguma coisa no, em cima dos dentes dele, e aí sangra todo ao redor, todos os dentes sangram, porque ele colocou uma coisa em cima do dente de um lado. Fala agora, Rabbi Yochanan, que chas betzafdina, avadachi beshabata, veitzei. Quando Rabbi Yochanan sentia essa doença, ele fazia isso mesmo no Shabat, ele fazia a cura mesmo no Shabat. E ele se curava. Pergunta agora, Rabbi Yochanan, que avadachi, como Rabbi Yochanan fazia essa cura em Shabat? Shabat é proibido fazer essa mistura. Mas Rabbi Nachman bar Yitzchak, shani tzafdina, essa doença tzafdina, o ilo matril bepe, começa na boca. Ela termina no estômago. E é uma doença que traz perigo de vida. Por isso pode fazer mesmo em Shabbat. Falou Rabbi Chabará para Rabbi Yochanan, que man, de acordo com quem você está sustenta. Fala Gmará, que Rabbate Ben Harash, como a opinião de Rabbate Ben Harash, que a gente estudou na Mishnah. De Amar, que ele diz, a pessoa que tem uma doença na boca, metilim no sam Shabbat. Ele pode tomar remédio em Shabbat. Fala Gmará, amar lei, Rabbi Yochanan falou para ele, Shani omed bezuva lo bachet, que eu sustento, como Rabbi Matia Bacharas nesse caso, mas não em outro caso que eles falaram. Ou seja, o Mishnah trouxe duas coisas que Rabbi Matia Bacharas falou. Tanto que se ele foi mordido por esse cão doente, que ele come o fígado, então Chachamim discutiram com Rabbi Matia Bacharas que ele não pode comer o fígado, e tanto que se ele tem uma dor de dente, ou uma dor na garganta, ele pode beber um remédio em Shabbat, ele pode fazer um remédio e tomar um remédio em Shabbat. Então, fala Rabbi Yochanan, eu concordo com Yamate Bachar no caso dos dentes da garganta, e não no caso do cachorro chote. Fala Gmará, eu vou trazer uma prova para Rabbi Yochanan, que os Chachamim também só discutiram com Yamate Bachar sobre o cachorro bobo e não sobre uma pessoa que tem uma doença na boca. Que é descrito numa braita, Mishach Zoi Alkon, a pessoa que tem, que está meio amarela, Machinim Otom Besar Hamor, a gente dá para ele de comer carne de burro, que é proibido pela Torá comer carne de burro, mas se ele tem doença, ele pode comer. Mishach Rashcho Kelev Shote, uma pessoa que foi mordida por esse cachorro bobo, Machinim Otom Michatzar Kavet Shelo, a gente dá para ele de comer do fígado do cachorro. E mais uma coisa, Vachoshesh Bepi, uma pessoa que tem uma doença na boca, Matinim Osam Beshabbat, ele pode tomar remédio, pode fazer e tomar um remédio no Shabbat. Divrei Amate Bar Harash, assim sustenta Amate Bar Harash. Vachachamim, obrim, chachamim discutem e falam, Beilu, em baem mishum refuah. Nessas coisas, chachamim falam, Beilu, nessas coisas, não é uma cura garantida. Fala com ela, Beilu, limutemai. Parece de chachamim que eles falam, isso não é uma cura garantida. Parece que isso não é uma cura, mas tem alguma outra coisa que sim é uma cura. Limutemai, o que eles estão excluindo? Fala com ela, lav, limutei, sam. Não estão excluindo o caso de sam, ou seja, carne de burro e comendo o fígado do cachorro, isso não é uma cura garantida. Mas o terceiro caso que Rabbi Bacharach falou, tomar remédio no Shabbat para doença da boca, isso eles concordam. Fala Gmará, não. Limutei mekizim dam lesalunchi. Eles vieram escolher uma outra coisa que Rabbi Bacharach nos diz, que uma pessoa que tem uma doença chamada salunchi, então ele tem que tirar sangue. Se ele tira sangue do braço, isso cura a pessoa. Então, Chachamim discutem e falam que isso não é uma cura garantida. Então, não pode fazer isso no Shabbat. Então, nisso eles concordam. Ou seja, nisso Chachamim concordam com Rabbi Matia Bacharach, que pode tirar o sangue. Isso que eles discutem com Rabbi Matia Bacharach são nos três casos. Ou seja, comer carne de burro, comer o fígado, ou fazer e tomar remédio no Shabbat para dor de dente. Mas no caso de tirar o sangue, quando a pessoa tem que ser esse saruch, né? Aí eles concordam. Acharavim Mistabra, assim também parece, sim, a lógica diz, detalha, porque está escrito numa braita, Shloshat Vadim, Amar Rabbi Ishmael e Rabbi Yossi, Shechamam Shem Ramate Bacharash. Três coisas falou Rabbi Ishmael e Rabbi Yossi que ele escutou de Ramate Bacharash. Makizim Dam Lesarun, Chebe Shabbat, a gente pode tirar sangue para curar essa doença de Shalut no Shabbat. O Michel achou que ele é quem foi mordido por um cachorro bobo, machinim otomi chatzar kavetchulo, pode dar para ele de comer do fígado do cachorro. Vachoshesh bepima, pessoa que tem doença na boca, aí matilim no samba Shabbat, ele pode tomar remédio, fazer remédio, tomar remédio no Shabbat. Vachachamim obdim, chachamim nos dizem, be'eima em ba'im shem refuah. Nessas coisas não tem, não são curas garantidas. Be'eilu limutimai, eilu veio excluir o quê? Nesses e não em outros. Fala Gmará, mai lá, avatar te batraita. Esses últimos dois casos, que é comer o fígado e fazer a cura no Shabbat para os dentes, nisso o Chachamim discute. O limute de reixa, e para excluir o caso do primeiro caso da vida braita, que é tirar o sangue do saludo, que nisso o Chachamim concorda. Fala Gmará, não, lo, avatar te reixa. Kamaita, o limute de seifa. Não, pode ser que isso que Chachamim falaram bem, então, excluindo dois casos, são os primeiros dois casos, que tanto tirar sangue do sarunche, tanto comer o fígado, isso eles não concordam, mas tomar remédio no Shabbat para os dentes, isso eles sim concordam. Então não dá para provar nada dessa branca. Tashma, vamos tentar provar de outro lugar. Tani Rabba Shmuel estudou. O Brasha Iriha, uma mulher que está grávida e o feto, como a gente estudou antes, cheirou alguma coisa e agora a mulher está em perigo de vida se ela não comer essa coisa que ela tem vontade. Pode dar para ela de comer até ela se acalmar. Uma pessoa aqui foi mordida por um cachorro bobo, a gente pode dar de comer do fígado. Pessoa que tem uma doença na boca, pode fazer um remédio e tomar um remédio de Shabbat. Divirei da Belaz Rebiosi, chamar Mishum Ramate Bacharash, sobrinho de Belaz Rebiosi, que falou no nome de Ramate Bacharash. Vachachamim obrim, chachamim discutem e dizem, Bezu velo beacheret, nisso e não em outro. O que quer dizer Bezu velo beacheret? Bezu, ahai, em que caso eles concordam? E leima o braço, se eles concordam no primeiro caso, que uma mulher grávida que cheirou, que está com vontade de uma coisa, e ela está em perigo, e se ela não comer, que pode dar para ela de comer, pshita. Tem alguém que não concorda? Chachamim não precisam falar que nisso eles concordam com Ramat Bacharash. Ela lá, em que caso eles estão falando que eles concordam? Assar, tomar o remédio no Shabbat, para os dentes. Shema Minai, então aqui a gente vê que Chachamim concordam com Ramat Bacharash. Uma pessoa que tem uma doença nos dentes ou na gengiva, ele pode fazer e tomar remédio no Shabbat. Então por isso que Rabbi Yochanan, a gente estudou antes que Rabbi Yochanan fez isso mesmo no Shabbat, que não é só a opinião de Ramat Bacharash, assim, a opinião de Chachamim também. Ravashi Amar, Ravashi nos diz, Matritin Amidaika, nossa Mishnah também parece dessa forma. Porque descrito na Mishnah que uma pessoa que foi mordida pelo cachorro bobo, Ramat Bacharash fala para ele comer do fígado do cachorro, e Chachamim discute. Depois a Mishnah fala, Oda Ramat Bacharash, Shabbat. A pessoa que tem uma doença na boca, ele pode fazer e tomar um remédio no Shabbat. Rabanan não discutem. Se a gente falar que Rabanan discutem nessa segunda coisa que Rabanan e Bacharash inovou, a Mishnah tinha que escrever as duas coisas juntas. Que Rabanan e Bacharash diz que tanto uma pessoa que foi mordida por um cachorro bobo, ele pode comer do fígado, e tanto uma pessoa que tem uma doença nos dentes, ele pode fazer e tomar remédio no Shabbat. Velitrino, e logo depois devia estar escrito, Velifle, que Rabanan discutem. E isso que não está escrito dessa forma, Shmamina, que Rabanan, no segundo caso, eles concordam. Ou seja, que uma pessoa que tem uma doença nos dentes, só na gengiva, ele pode fazer a cura, o remédio e tomar ele no Shabbat. Fala, Guimarães. Estava escrito na Mishnah que o motivo que ele pode usar essa cura no Shabbat, porque uma pessoa que tem uma doença na boca, ele pode fazer a cura, ele pode fazer o remédio e tomar no Shabbat, e preenche o safek nefashot, porque é perigo de vida. E a Mishnah conclui, safek nefashot do rei da Shabbat. E qualquer dúvida de perigo de vida, isso já é um motivo para a gente profanar o Shabbat. Pergunta a Gemara, lama litule meima vechos afek nefashot doche et Shabbat? Por que a Mishnah tinha que concluir vechos afek nefashot doche Shabbat? Já está escrito que o motivo que pode tomar esse remédio, porque é uma dúvida de perigo de vida. Então a gente já entende que, perigo, que uma dúvida de perigo de vida já é motivo para profanar o Shabbat. Então por que a Mishnah tem que concluir que qualquer dúvida de perigo de vida, a gente pode profanar o Shabbat? Fala Gemara, maravilha, maravilha. Diz Rabbi Yehuda Amar Rav, isso vem ensinar para a gente, lo safek Shabbat Zubilvad. Não só se é uma dúvida de perigo de vida nesse próprio Shabbat, ela filo safek Shabbat Achet. Mesmo se não nesse próprio Shabbat a pessoa está em dúvida de perigo de vida, mesmo se ele não agora fazer alguma cura para a doença dele, ele vai estar em perigo de vida semana que vem, no Shabbat que vem, a gente já pode profanar esse Shabbat. Explica agora aí, Hidami, como está se tratando. Kigon, por exemplo, Abdul, Tamne, Yoimei, falaram que ele precisa 8 dias para se curar. Veio na cama, Shabbat, e o primeiro dia é Shabbat. Mal de tema, poderia pensar, já que não tem perigo de vida para esse próprio Shabbat, Liak, Vabdur, Takei, Hidolani, Rolalei, Trishabt, a gente vai esperar até o anoitecer, para a gente não profanar para ele 2 Shabbatot, Kamash, não, que não. Que já que se ele não fizer a cura, ele tem um perigo, ele pode chegar a um perigo de vida no próximo Shabbat, já pode profanar esse próprio Shabbat. Tananamiach, a gente estudou assim numa praia, Mechamin, chamin, lecholev Shabbat, a gente pode esquentar água para um doente em Shabbat, que ele tem algum safek, picuach nefesh, que ele tem uma dúvida de perigo de vida, ben ashkotot, tanto para dar para ele de beber, ben avrotot, tanto para dar banho nele. Não só esse próprio Shabbat, ele está em dúvida de perigo de vida nesse próprio Shabbat. Ela, no Shabbat Achet, mesmo para um outro Shabbat, se tem uma dúvida de perigo de vida para outro Shabbat, a gente já pode profanar esse Shabbat. A gente não diz, a gente vamos esperar, talvez ele vai se curar. Ela, a gente pode esquentar água logo, porque dúvida de perigo de vida já é um motivo para profanar o Shabbat. Velo safek Shabbat Zubilvad, e não só esse Shabbat, ela filo safek Shabbat Acher, mesmo se tem uma dúvida de perigo de vida no próximo Shabbat, ele já pode profanar esse próprio Shabbat. Fala agora mais uma coisa. Velo sindonim alalu lole de Nochrim, lole de Kutim. A gente não faz esse Hilul Shabbat, profanar o Shabbat para uma pessoa que tem uma dúvida de perigo de vida através de um goi, através de um Kuti. Ela, a lidei que dolei Israel. A gente pega as pessoas mais importantes do povo para fazer isso. Ou seja, não vão deixar escapar nenhum detalhe. Que eles sabem que uma pessoa que está em perigo de vida, a gente pode profanar o Shabbat. Porém, a gente não pode profanar o Shabbat por perigo de vida se uma mulher ou um Kuti fala para a gente, o Kuti é esse, são esses goim que eles se converteram e a conversão deles não foi bem feita. Então, tanto através de uma mulher como através de um culto, a gente não pode profanar o Shabbat através da opinião deles. Mas se já tem outra pessoa que fala que precisa profanar o Shabbat, e tem 2 pessoas contra essa pessoa que falam que não precisa profanar, se tem uma mulher que fala que sim precisa profanar o Shabbat, já é suficiente para contradizer as 2 pessoas e ir para profanar o Shabbat. Tanu Rabaná. Estudamos numa breita. Mefakhim bikoach nefesh b'shabbat. A gente pode tirar entulho de cima de uma pessoa em Shabbat para tentar salvar a pessoa. Vazarizarizem shabbat. E a pessoa que vai mais rápido possível é o melhor. Vezar escritor de Shud Midvestin. Ele não tem que perguntar para o rabino ou perguntar para o tribunal se ele pode profanar o Shabbat para salvar alguém. Ele tem que ir rápido e salvar. Akeitab. Qual que é a inovação que ele não tem que perguntar? Se ele viu uma criança que caiu no mar, por esse mezudá ele pode jogar a rede dele de pescar o maléu e resgatar essa criança que está dentro do mar. A pessoa que mais rápido, faz o mais rápido possível é o melhor. Ele não precisa pedir permissão. E a inovação é que mesmo de Katsayit Kavre, que junto com essa criança ele tem intenção de pescar alguns peixes, mesmo que pescar em Shabbat é proibido, mas se ele vai salvar a criança, ele pode salvar a criança, mesmo se ele tem intenção de pegar peixes também. A mesma coisa, a tirot que nafal le bor, ele viu uma criança que caiu dentro de um poço, o que ele julia o maleu, ele pode cavar em volta do poço para tentar resgatar a criança. Mas ele diz, ele diz, aquela que vai mais rápido possível, ou melhor. Ele não tem que pedir permissão para o tribunal. Mesmo que agora que ele está cavando em volta do poço, ele está não só cavando para resgatar a criança, e sim, ele está cavando também para consertar lá a escada que ele está fazendo para o poço. E a mesma coisa. Ele viu que uma porta se trancou na frente de uma criança. Uma criança que está num quarto trancado, ele está em perigo de vida. Chovrá, ele pode quebrar a porta. O motzio, ele pode tirar essa criança. Aquele que faz o mais rápido possível, a pessoa mais ágil, é o melhor. Não tem que pedir permissão para o rabino e para o tribunal. Mesmo que ele está quebrando a porta de uma maneira que as pedacinhos de madeira, ele vai poder usar eles para o uso próprio. A mesma coisa, a gente pode apagar uma fogueira, ou seja, um fogo que está queimando, um incêndio, pode tanto apagar como parar o fogo, ou seja, colocar vários utensílios com água para o fogo não passar. Mas ali, mais ágil, melhor. Não precisa pedir lixo do bezin. Mesmo que, junto com apagando esse fogo, ele está apagando de uma maneira que ele vai poder usar as brasas para depois cozinhar o assar em cima delas. Agora precisava falar todos esses casos. Por quê? Se a Agmará falasse para a gente só o caso do mar, da criança que caiu no mar, o motivo que não precisa pedir permissão para o Beidin, Mishum de Adeachi, Veachi, Azalei. Porque se ele for pedir permissão, se ele pode profanar o Shabbat, a criança vai desaparecer. Avalbor, mas no poço que a criança vai ficar lá. Decaiati, que a criança vai ficar sentada lá. E Malota, mas tem que pedir permissão. Tzrich. E Ashmeinanbor, se a Gmará falasse para a gente o caso do poço, Mishum de Kamili, porque a criança fica com medo, fica desesperada. Avalina lá delet. Mas no caso da porta, Efshar Biati Baigissa, pode alguém sentar do outro lado da porta, o Meshavish Lei Bamzuki, ele vai brincar com a criança com um certo sino, e a criança vai se acalmar, não vai ficar com tanto medo. Fala, ah, mesmo assim, não precisa pedir permissão, ele pode, tricha, ele pode ir lá e queimar. Mechabim o Mapsikim, e qual que o Hidus diz que ele pode apagar o fogo ou parar o fogo? Lamali, da filo lechatzer acheret, mesmo se aqui não tem perigo de vida, e só se o fogo se expandir, vai ter perigo de vida em outro pátio, eu já posso apagar o fogo nesse pátio e não preciso pedir permissão. Fiquem com a gente que no próximo página a gente vai discutir mais assuntos de perigo de vida.